Sejam bem-vindos ao Rio Podcast. E aí, pessoal, quanto tempo, hein? Tava mó tempão sem postar nada, porque eu tô trabalhando agora, acho que eu já contei isso antes. Isso toma tempo, né? Então você tem que arrumar tempo onde não tem pra gravar e fazer esse tipo de coisa, né? Fazer as coisas que você curte. Muito tempo, muitas vezes não tem tempo pra você se divertir, só que você chega do trabalho, você tem umas 4 horas de descanso, você pode fazer o que você tem pra fazer nesse meio tempo, e você tem que dormir pra no outro dia você acordar e ir pra trabalhar. Então é difícil por causa disso, né? Então eu tô disponindo o meu tempo aqui pra gravar esse podcast, porque é sobre um tema, cara, que sinceramente me toca, né? É um tema muito pessoal pra mim, e é algo, cara, que eu nunca falei pra ninguém mesmo. Nunca falei pra ninguém. É sobre um dia que eu acho, ouça bem, eu acho que alguma coisa tentou me possuir. Eu tenho até meio que vergonha de contar essa parada, porque, cara, é algo muito tenso, né, cara, de se você contar. Cara, não vai dar, vou ter que ligar o ventilador aqui. Desculpa se ficar áudio de fundo, cara, mas não dá, tá um calor do caralho. Eu tentei aqui ficar sem ventilador, mas não dá não, cara, eu tô no Rio, então foi mal. Mas é algo, cara, que é algo muito sério pra mim. Eu acho que todo mundo considera algo sério, né? Você tentar, uma tentativa de possessão é algo sério, na minha visão. Talvez outras pessoas de outras religiões não tenham essa visão, mas, né? Aí já fica a respeito de o que você segue. Mas eu acho que alguma coisa tentou me possuir, cara. E não foi recentemente. Na real, foi há bastante tempo atrás. Sei lá, eu devia estar com uns 15, 16, 17. Por aí, não sei. Eu não tenho uma recordação muito bem de tempo e com a minha idade, né? Porque eu não tenho memórias marcantes de datas do meu aniversário. Então, eu não, muito da minha vida foi monótona. Agora que tá dando uma modificada, mas muito da minha vida foi monótona, né? Então eu não tive picos marcantes, né, na minha idade. Então eu não tenho noção muito bem sobre o tempo, né, da minha idade e o que aconteceu. Mas foi do meu 15 para o meu 19. Com certeza foi nesse meio tempo. Pra você ver como é que a situação é foda, cara, né? Eu tava vivendo uma situação meio precária, né? Então, que bom que mudou, cara. Seja pra ruim ou pra bom, né? Então, tá. Nessa época, cara, eu tava vivendo, eu não ia na igreja, né? E a minha vida era bem simples. Eu não tinha trabalho, a única coisa que eu fazia era ir na escola. Eu ia na escola à noite, estudava à noite. E por que eu estudava à noite? Porque era um horário onde não tinha quase ninguém na aula. A aula era mais fácil de entender e também a matéria e os professores eram mais fáceis de se lidar. Então, eu preferi fazer escola à noite. Foi bem melhor, cara, foi uma decisão ótima. A única coisa é que não tem muita gente, né? Então, mas isso foi bom pra mim na época. Então, foi tudo bom passar pra noite. Aí, um dia, cara, vou pular pra história já. Então, tipo, o enredo inicial, né, o que eu era nesse tempo, eu era um cara meio bem triste. Eu tinha e continuo tendo uma tristeza muito grande. Eu não sentia nada, eu não sentia a percepção do momento, eu não queria fazer nada, sacou? Eu não ia em festa, a única coisa que eu fazia era mexer na internet, ir pra escola, voltar da escola e mexer na internet. E pensar bastante, cara. Eu sempre gostei de pensar. Esse foi um diferencial que eu gostava, de eu criar teorias na minha cabeça, sacou? De ficar pensando sobre tudo. Então é algo que me fazia ficar um pouco mais são, mas eu tava mal naquela época. E aí, cara, em um dia que eu não lembro se foi feriado, se foi, sei lá, um dia, cara, a minha irmã veio visitar a gente. A gente morava numa casa bem humilde, né? Uma casa que a gente tava conseguindo comprar, mas ela tinha uma situação bem distinta, né? Que ela ficava em um morro que dava tipo um precipício e ela tava começando a ceder. Foi até o motivo da gente mudar de lá. Mas aí é outra história. E a gente tava vivendo nesse lugar, nessa casa. Nunca aconteceu nada de errado. Não tinha, eu não avistava assombração nem porra nenhuma. Era tranquilo. Aí a minha irmã veio nos visitar. Naquele dia eu tava bem. Eu, ok, minha irmã veio me visitar. Veio visitar a gente. A única coisa que eu sabia que ia ser chato, né? Porque minha irmã tinha filhos pra cacete. E eles iam ficar gritando, né, brincando com meu irmão menor. Ia ser um puto saco, né? Porque a casa era pequena e é pequena. E criança brincando, ia ser muito chato ficar na casa naqueles dias. Então a única coisa que eu sabia que ia ser é chato, né? E aí, a minha irmã chegou. De início, foi legal, a gente conversou e tal, de boas. As crianças ficaram, como imaginei, brincando, fazendo bagunça, né? Mas é de praxe isso, né? De imaginar. Ao passar do tempo, que a minha irmã tava lá, eu comecei a ficar mal. Eu comecei a passar mal. Mas não era... Era passar mal comum. Imagina que você tenha tido um período de febre. Como se você tivesse, sei lá, com um mal que ficava... Sabe aquele mal que não deixa você levantar? Se você levantar, você vomita? Ou você quer vomitar? Então, era tipo como se você estivesse com uma febre alta. Uma febre não, é como se você estivesse com uma vontade de vomitar alta. Você não podia levantar, porque se eu levantasse, eu me dava uma vontade de vomitar, eu tive que deitar de novo, ficar parado pra não vomitar. Eu não vomitei, né? Mas eu ficava com aquela vontade. E isso me fazia ficar deitado. Né, porque deitado eu não sentia aquela vontade de vomitar, eu ficava um pouco melhor. Talvez seja por isso que as pessoas, quando estão doentes e tal, começam a procurar ficar deitado, encolhido assim, porque é o jeito menos doloroso para a morte a morte, né, cara, que está por vir. Mas isso aí é loucura na minha cabeça. É outros 500, né? Então, eu tava do nada, literalmente, eu tava bem. Do nada, eu comecei a ficar doente. E comecei a passar mal, eu não conseguia levantar, porque eu comecei a passar mal. Eu começava a querer vomitar, não conseguia fazer nada. Eu tava com uma enxaqueca gigantesca, eu não conseguia... As crianças ficavam correndo lá, e ninguém teve consideração de fazer eles parar de gritar. Então eu tava com uma dor de cabeça gigante. E tive que ficar aguentando eles lá, brincando lá. E do nada, cara, aquele mal-estar veio em mim e me fez ficar de cama. E foi na noite, sacou? No dia tava bem, na noite eu fiquei passando mal. E aí, cara, eu não consegui jantar naquela noite. Eu não jantei. E aí, minha mãe até trouxe comida pra mim comer e tal. Aí eu tentei comer, levantei pra tentar comer, só comecei a comer. Comecei a sentir que o vômito tava vindo, aí eu não comi a comida. Deixei no prato lá, coisa que você não pode fazer, mas... Né? Fazer o que? Não tava conseguindo comer. E aí, a noite passou, né? Eu deitei pra dormir. E aí eu consegui dormir. E aí, cara, o mal-estar que eu tava sentindo acabou. Começou numa noite e terminou na mesma noite. Eu, do nada, fiquei bem. Aí no dia seguinte eu levantei, tava tudo legal comigo. Eu tava bem, não tava sentindo nada. Não tava com mal-estar, não tava com vontade de vomitar. Não tava com dor de cabeça. Eu falei, porra, tudo bem, né? Era só um mal-estar mesmo, né? Ótimo, né? Não tô mais doente. Que bom, né? Nunca aconteceu assim, mas... Beleza, né? Mal-estar rapidinho assim. E aí... Eu falei, ok, tudo bem. E aí o dia foi passando, né? Eu não sei o que aconteceu, cara, naquele dia. Que todo mundo saiu de casa. Eu não sei o motivo, vocês iam em algum lugar, só que todo mundo saiu de casa, só ficou eu e um sobrinho meu, menor, e ele ficou lá brincando lá e tal, eu nem precisei cuidar muito dele, ele já era grande já, só que ele ficou lá na casa lá e tal, eles pediram pra mim vigiar o garoto, e eu fiquei lá, ok, né? Eu nem sei para onde eles iam, o que eles iam fazer. Eu tava meio desorientado, só que eu não tava passando mal, sacou? Tipo, eu só tava aceitando as coisas. Também tava com depressão, essas coisas assim, então, né? Então poderia ser isso. E aí, o dia foi passando. E aí, cara, de tarde, você não pensou que a possessão poderia ser de tarde, né? Mas é. De tarde, sei lá pro lado das meio-dia, 2 horas, uma coisa assim. Eu sentei na cama lá e comecei, cara, a sentir um sono muito grande. Um sono, cara, que eu não tinha sentido nunca. Sacou? Tipo, eu tô com sono agora, eu vou dormir. E aí, cara, eu tava com aquele sono, eu falei, cara, eu vou dormir. Aí eu deitei na cama, dormi. E o garoto tava lá, cara. Eu nem pensei, ah, não, eu tenho que vigiar o garoto, sacou? Eu só falei, cara, eu tô com muito sono, eu tenho que dormir. E aí eu fui dormir. E aí, cara, que começou o lance. Porque quando eu acordei, cara, com uma sensação muito diferente. É uma sensação de que a sua cabeça, o que você é, está sendo suprimido. Eu não sei como definir isso, mas imagine que o que é você, imagine você, um ser, e imagine outro ser, espiritual, imagina algo espiritual, né? Tipo, imagina uma alma, né? Um ser iluminado, né? Imagina uma criatura iluminada, né? Um espírito, né? Espírito não, uma alma, né? Você consegue imaginar uma alma, né? Então imagine sua alma, né? A sua percepção, seus pensamentos nessa alma. E essa alma, vamos supor que é azul. E uma outra coisa, uma percepção, uma coisa diferente, que vamos desenhar com uma alma vermelha. Só uma ilustração, pessoal. Então essas duas coisas estavam dentro de você. Então é uma sensação de que você sabe o que você é, mas aquela outra coisa fala que você não é você. Eu sei que é maluco, mas era isso. Tipo, eu acordei com uma sensação diferente. Uma sensação de opressão, sacou? De tipo, caralho, eu não sou eu, cara. Tipo, é uma sensação maluca. E não era um pensamento que era formado. Tipo, você que tá me ouvindo agora, sabe quando você tem um pensamento, você forma um pensamento. E esse pensamento não sai do nada. Você constrói ele para construir uma base desse pensamento. Esse pensamento tem uma base de construção, você cria esse pensamento. Vamos supor, se for definir alguma coisa, vamos supor, eu vou criar uma casa. Pô, você vai definir essa casa baseado naquilo que você já viu. Então tudo tem uma base, né? Esse pensamento não sai do nada. E aquele pensamento, cara, veio pensamentos na minha cabeça, e eram pensamentos que do nada brotavam. Era como se fosse, não consigo descrever, cara. Que era algo que vinha na minha cabeça sem eu pensar naquilo. Eu não construía aquilo para que eu, sei lá, eu criasse algo para pensar que eu estava sendo possuído. Não, era algo que simplesmente vinha na sua cabeça. Não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, mas eu espero que sim. Então eu acordei com aquela opressão de tipo, você não é você. Você é esta coisa. E essa coisa, eu não quero dizer que você é... ele tentava me convencer... Ele tentava me convencer que eu era aquela coisa, mas não era só isso. Ele tentava fazer com que o meu corpo reagisse àquela coisa. Cara, é difícil definir isso, né? Quando você começa a falar isso, você vê como é difícil. Porque eu levantei da cama, né? Acordei com essa opressão, eu levantei da cama, porque você fica inquieto. Você fica, pô, como assim, cara? Como assim eu não sou eu? Do nada esse pensamento aparece na sua cabeça. Só que eu tava dormindo e do nada eu acordo com isso. E aí você se levanta, você fica bem desesperado, né? Você não sabe o que é aquilo. E aí, você fica andando pra lá e pra cá, porque você não sabe o que fazer, né? Você fica desesperado. Não tinha ninguém em casa, só o garoto lá, mas eu, sei lá, nem vi o garoto. Nem prestei atenção em onde ele tava, nem, sei lá. Pra mim, ele não era preocupação agora. E aquela coisa ficava falando: você não é você, você não é você. Você é essa coisa aqui, você é essa criatura, você é isso, você é isso, você é isso. E você, cara, fica tentando se convencer que você não é aquela criatura, porque você se conhece, você sabe que você não é aquilo. Mas a imposição que ela tem sobre você é muito grande, é como se você começasse a se convencer realmente: ok, eu sou isso. É algo muito maluco, cara, mas é como se aquela voz na sua cabeça, que veio do nada, tivesse tanto poder sobre você, tanta força, que ele simplesmente, você realmente se convencia, porque parecia realmente algo sensato, porque era tão forte aquilo, aquele sentimento era tão forte, que fazia você realmente pensar se realmente você era você mesmo, se você realmente não era aquela coisa. Isso é maluco, cara, mas isso aconteceu. E aí, como é que... o que ocorreu, né? Naquele momento, né, eu fiquei desesperado, né, porque isso nunca havia acontecido antes. Do nada eu acordei com esse pensamento maluco. E aí eu comecei a andar, cara, pra lá e pra cá, tipo, com aquele pensamento de você é essa coisa, você é essa coisa. O meu corpo tentava, você ver como é que aquilo era forte. Então, tipo, quando ele falava, você, essa criatura falava, você não é você, você é essa coisa. E essa coisa não era, não tinha uma forma física minha. Então, eu sentia que aquela coisa era mais baixa. Era corcunda, era tipo um... era corcunda, sacou? Era tipo, era mais baixa do que eu. Então eu comecei a tentar me fazer formar aquela coisa, sacou? Tentar me espelhar aquela coisa. Eu tentava me fazer com que aquilo tentasse se espelhar, não porque eu queria fazer aquilo. Eu não queria fazer aquilo, porque eu sabia que era loucura. Mas aquilo, quando eu fazia, quando eu tentava imitar ele, me dava um sentimento de como eu posso descrever? Um sentimento de alívio. Porque, tipo, quando você tentava imitar, tipo, eu tentava imitar aquela coisa, o que aquela coisa queria que eu fosse, me dava um alívio, porque aquela opressão diminuía um pouco. Então, aí eu comecei a me fazer minha corcunda, ter corcunda, né? Comecei a baixar meu tronco. E aí eu percebi que aquela era uma forma semelhante àquilo, né? Eu ficava, né? Eu, tipo, me abaixava assim pra fazer o que a criatura queria, porque era uma forma de alívio. Mas eu também tinha minha percepção e falava: porra, você não é assim. E aí eu voltava à minha forma normal, né? O que eu sou. E aí de novo vinha que você é essa coisa, você tem que ser assim, você tem que se parecer. E aí eu de novo: não, eu sou isso, sacou? Foi foda, cara. E aí eu comecei a tentar lutar contra aquilo, né? A minha forma de lutar contra aquilo foi, tipo, não tentar cair naquilo, sacou? Tipo, eu sabia que aquilo, eu não era aquilo, né? Eu sabia que eu não era aquela criatura, aquela coisa. E isso, eu focava nisso, sacou? Eu não deixava que a minha mente realmente interpretasse que eu era aquilo e eu acabasse com aquilo, sendo aquilo. Então eu falava comigo mesmo: eu sou eu, sacou? Eu sou eu. Eu sei o que eu sou. E aí eu tentava me prender a isso. Eu tentava me prender a esse sentimento, né? Tipo, de que eu sabia o que eu era e eu não era aquilo. E aí eu comecei, depois de um tempo, a ir pra fora de casa, né, porque eu precisava de ar, né, também o garoto, né, o meu sobrinho tava dentro de casa. Eu saí de casa porque eu tava me sentindo mal. Eu saí de casa, também continuei sentindo mal. A minha casa tinha uma escadaria, né, eu desesperado começava a subir as escadas e descer as escadas, sei lá, por que eu fazia isso? Porque eu tava desesperado, cara, eu não sabia o que eu era. Eu não sabia se eu era aquilo ou se eu era eu. Eu sabia que pensamentos aleatórios, do nada, estavam brotando da minha cabeça. E eu tinha que tentar contra, tipo, tinha que tentar enfrentar aquilo. E aí eu parei, sacou? Tipo, os pensamentos começaram a diminuir, a força começou a diminuir. E aí, cara, eu continuei batendo, né? Eu sou eu, cara, eu sei o que eu sou. E aí, cara, quando eu comecei a pensar isso, as coisas ficaram começando a ficar mais claras. E esse sentimento ruim, né, de opressão, né, que eu tava sentindo, me soltou, né? Eu comecei a saber o que eu era. E aí eu comecei a me ver solto daquela coisa, né, daqueles pensamentos que vinham do nada na minha cabeça. Esses pensamentos começaram a passar. E aí, quando passou, eu fui lá na pia lá, tomei uma água, peguei um café, também tomei um café, né, porque vai ficar acordado. E aí, cara, tipo, esse pensamento chegou na sua cabeça e foi embora, cara. Até hoje eu não sei se eu tava ficando maluco ou se realmente é um sentimento de possessão, cara. Porque eu ainda tenho essa dúvida. Mas, cara, eu acho que era... Cara, foi algo muito estranho. Tipo, analisando depois, cara, do ocorrido, foi algo muito estranho. Por quê? Um dia anterior, eu fiquei doente do nada e me recuperei do nada. E depois daquilo, né, depois de ficar doente, eu tive aquele sentimento de opressão e de que eu tava pensando, de que pensamentos do nada apareciam na minha cabeça. Então, cara, foi algo muito estranho. E, tipo, as pessoas que estavam na casa sabiam que eu tava doente, sacou? Minha mãe até levou comida na minha cama, sacou? Então, não, a doença que eu tive não foi psicológica, sacou? Eu realmente tava doente. E do nada eu me recuperei. Então, cara, depois, cara, que eu analisei, eu pensei sobre o que ocorreu aquele dia, né? Você começa a pensar sobre isso, né, cara? Quando você passa por uma coisa dessa, né? Eu comecei a pensar sobre aquilo. E eu, cara, comecei a refletir. Eu refleti sobre o quê? A criatura que provavelmente era... Tomando café aqui, pessoal, foi mal. A criatura que tentou me possuir, eu não sei se ela era uma criatura maligna. Calma aí, eu vou explicar. Como assim eu não sei se ela é maligna? Por quê? Porque em nenhum momento, eu tive uma sensação de que aquela criatura era algo maligno, era algo do mal. Sacou? Eu não tive medo. Isso que eu queria passar. Eu não tive medo. Eu não tive medo daquela criatura, sacou? Em nenhum momento eu tive medo. Isso eu imagino que se você tá tentando. Se uma criatura maligna tá tentando te possuir, você sente medo dela. Mas eu não senti medo. Até porque eu. Depois, né? A casa era pequena, né? Eu comentei isso aqui. Tinha dois quartos e sala, cozinha e banheiro. Né, a casa pequena. Então, cara, eu tive que dormir de novo naquele mesmo quarto onde tudo aconteceu. E eu não senti nada. Não senti medo de dormir naquele quarto porque eu sabia que aquilo não tinha me dado medo. Entende? Então, analisando agora, depois dos ocorridos, eu sei que eu não tive medo daquela criatura, então talvez ela não fosse uma criatura maligna. Talvez ela só quisesse me enganar pra... Sei lá, né? Se uma criatura é maligna, você não vai querer que o cara que você tá possuindo saiba que você é maligno, né? Senão aí vai estragar seu rolê. Eu imagino isso, né? Mas eu não senti que ela era maligna. E também, cara, depois que eu comecei a analisar, me vendo, tipo, imaginando o que eu tava fazendo por fora, tipo, vendo por fora o que eu tava fazendo, os movimentos que eu tava fazendo, me lembrou muito movimentos de Umbanda. E eu sempre fui cristão, pessoal. Então, ainda não deixei de ser. Mas os movimentos que eu fazia lembrava muito aqueles movimentos que o bandista faz quando tá tomando que um espírito tá entrando no corpo dela, que ele fica tipo abaixando a cabeça e tipo aquele espírito fica vindo naquela pessoa. Então, era muito parecido com isso, sacou? Eu ficava fazendo aqueles movimentos. E quando eu analiso isso, eu assemelho muito um com o outro. isso é analisando depois, pessoal. Não era na hora, não, isso é um bando. Não, analisando depois. Isso me fez entrar pra um bando com alguma porra assim? Não. Mas me fez analisar que talvez seja uma possibilidade. Tipo, talvez exista mais coisas do que realmente é só o cristianismo, né? Isso me fez analisar isso. Que horas são agora? Tá tarde pra porra. Daqui a pouco vou ter que dormir. Então, né, analisando depois, me fez pensar que esses movimentos, né, e tudo que aconteceu, parecia muito um espírito daquele de Umbanda, sacou? Que entra na pessoa, não sei muito sobre a religião da Umbanda, essas coisas assim, mas pareceu muito, ficou muito similar a um espírito daquele de Umbanda, né, que faz você ficar se mexendo daquele jeito, né, você ficar baixando a cabeça, ficar, né, aquele tipo, aquela coisa querendo entrar dentro de você. E depois, né, você imagina, você sabe, né, como é que é isso, né? Você deve ter visto em filme, em série, sei lá, tem no YouTube também, eu pesquisei depois daquilo, sobre vídeo de pessoal na Umbanda, assim, e era bem similar aos movimentos que eu fazia. E era coisa, cara, que eu nunca tinha passado em coisa de Umbanda, cara. Eu nunca fui nesses lances de Umbanda, e isso aconteceu. Uma coisa, cara, que também me fez ficar mais forte em mim depois disso é que a minha fé, de uma certa forma, ficou mais forte. Eu vou te explicar por quê. Porque, cara, quando você passa por uma coisa dessa, você sabe que se uma criatura que tenta possuir seu corpo pode existir, se uma criatura dessa pode existir, quer dizer que Deus também pode existir. Entende? Porque uma criatura possivelmente má pode existir e algo talvez e algo bom não possa. Entende? Então eu comecei a pensar nisso também, comecei a pensar que realmente, se aquilo realmente foi uma tentativa de possessão, eu acho que foi, realmente então Deus existe. Porque se aquilo existe, por que não Deus não existir? Então minha fé ficou um pouco mais forte, né? Eu ainda não estou indo na igreja, mas eu tenho uma percepção, eu acredito, né, que Deus exista e eu creio que Ele existe, mas ainda não tenho o hábito de ir na igreja todo domingo, né, ou sempre, né, regularmente, né. Então, né, cara, são percepções, né, que eu quero passar para vocês, né, cara, no podcast de hoje. É um lance, não é... Como eu posso dizer? Não subestime espíritos ou coisas do tipo, cara. Essa coisa pode existir. E quando ela tenta entrar dentro de você, cara, se você se deixar ser tomado, sabe-se o que eu poderia ter acontecido naquele dia. Porque, cara, eu tava sozinho com o meu sobrinho lá. Eu não sabia, cara, o que aquela criatura queria. E eu, cara, imagino que se ela tomasse controle de mim, eu não ia, cara, ter nenhuma tipo de atitude, porque ela literalmente iria dominar minha cabeça, porque o jeito que aquela criatura tinha força sobre mim e os pensamentos que do nada saíam da minha cabeça, que chegava sem eu pensar neles, era algo que não era de mim, cara. Eu não pensava naquilo, do nada aquilo vinha até mim. Entende? Então, aquilo me fez pensar muito se o que teria acontecido, cara, se aquilo tivesse conseguido realmente me dominar. Então é algo que realmente me faz refletir. Hoje em dia, isso nunca, depois daquilo, nunca mais aconteceu aquilo, né? Como eu disse, também minha fé em Deus ficou maior. Eu creio agora que existe um Deus. Existe Deus. Sacou? É algo até que depois disso eu comecei a falar pra mim mesmo que Deus existe, sacou? Mas o que eu não acredito é, tipo, eu acredito em Deus, eu não acredito em humanos. É algo que eu adotei depois desse acontecimento, que é essa frase, né, na minha vida. Não sei se ela existe, sei lá, se alguém que já criou ela, né? Provavelmente sim, mas é algo que eu pensei e, tipo, é algo que faz sentido pra mim. Eu acredito em Deus, cara. Eu não acredito em humanos. Tipo, ok, pode haver pastor legal, pode existir padre legal, cara, mas todo mundo é corruptível. Então eu acredito em Deus, cara. É uma entidade que existe, só que eu não acredito em humanos, cara. Humanos são fracos e frágeis e corruptos, como vocês podem ver em vários casos que aconteceram por aí, né? Então, é algo que eu queria compartilhar com alguém, né? Já que eu nunca contei isso pra ninguém, então por que não fazer um podcast sobre isso? Temos seguidores, né, no podcast. Tem o pessoal aí que já segue a gente. Eu agradeço a todo mundo aí que tá chegando, cara. E foi mal aí se você é gringo, não tá entendendo nada aqui. Eu criei o Review Podcast. Esse nome atrai muito gringo, cara. Nossa senhora. Mas é... obrigado a todo mundo que ouviu essa história. E, cara, o final desse podcast, eu só quero deixar um pensamento, né, cara? De que não importa qual religião você tenha, respeite todas elas, cara, porque pode haver verdade em todas. Não importa qual religião seja, seja Umbanda, seja cristianismo, né, budismo, qualquer coisa que você acredite, não zombe das crenças dos outros. Porque se tem pessoas que acreditam naquilo, provavelmente há fatos por trás dela. Entende? Então você pode ir lá na sua igreja, se sentir muito bem estando lá, né? Porque realmente a igreja dá um, tipo, uma, tem uma aura boa naquilo. Mas pode haver a mesma coisa em vários outros tipos de religião. Então respeite todas, porque você não sabe o que tem por trás. Pode haver muita coisa por trás. E Deus não pode, talvez não seja o único ser divino que existe. E isso, cara, que é o que eu fiquei, que eu me determinei pra mim mesmo, sacou? Que pode haver mais coisas além de Deus, né? E que elas existem. E que você não precisa ficar brincando com algo assim. Então esse é o pensamento do final do podcast. Obrigado a todo mundo que ouviu. E fica com Deus aí, cara. Não sei se vou publicar ele hoje. Tá tarde. Acho que vou editar ele ainda. Mas fica com Deus aí, pessoal. Até mais. Valeu!